E aí, rapaziada, tranquilo? Estamos começando o primeiro episódio da nossa nova temporada do Up Talk. Eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Como vocês podem ver, a gente está num formato novo, diferente. Agora a gente tem até alguns vídeos, mesinha, salinha muito bonita. Muito obrigado ao nosso pastor que tá bancando tudo isso pra nós, né? Enfim, estamos aqui pra falar de um tema muito da hora pra vocês, que foi tudo aquilo que a gente falou dentro do nosso Up Meet, tá bom? Então, se você perdeu, você vai poder aproveitar um pouquinho disso. E hoje a gente está aqui com nossos grandes convidados. Giovana Silvério, se apresente
Olá,
aí.
gente. Tudo bem? Não sei o que eu tenho que me apresentar. Tá
Tá
bom, né?
certo, então. Gustavo Navilho, dono de tudo.
Dono de tudo, não. Mas queria deixar bem claro que o cara se auto-intitulou âncora, né? Porque ele excluiu a Giovana como âncora. Chamou ela de convidado. Mas boa noite,
Ah,
gente.
tudo
Pra bom
bem. O
dia,
cara
né?
crítico, né?
Não sei onde vocês estão ouvindo, que
Critica mesmo.
horário, né?
Felipe Nascimento, fechou o grande Fiat.
E aí, galera? Obrigado pelo convite aí pra participar da primeira edição da segunda temporada. Eu tô me sentindo lisonjeado. Muito
Fechou
obrigado.
que sempre, né, mandou em tudo e todos aqui dentro do UpTalk. Hoje ele tá aqui para fazer o mesmo de sempre, porque a gente obedece ele. E a dona de uma das maiores marcas de roupa aí, a gente não vai fazer propaganda, porque não estão
Não,
pagando a gente.
não.
Amanda
Faz
Mosna,
parte.
por favor.
Obrigada, pessoal. Prazer inenarrável, hein?
É isso, rapaziada.
Sejam muito bem-vindos, galera.
É
Uma
isso.
honra tê-los aqui. É isso, bora?
Bora.
Gente, seguinte, acabamos de ter um evento muito especial do UP, que foi nosso UP Meeting, um evento para meninas e meninos. E o nosso tema foi polêmico, mas muito bom. O pessoal gostou. E agora a gente vai falar mais um pouquinho sobre, e a gente vai deixar mais para eles explicar. O nosso tema foi feminismo e machismo, como tá aí no título. E é isso. Enfim, tivemos um tema muito polêmico, mas muito interessante. E agora eu vou jogar para vocês novamente. Já falaram muito hoje, mas vamos falar mais um pouquinho. Diga, fechou? Sobre o machismo. Dá uma introduçãozinha pra galera.
Bom, machismo está presente no dia a dia de todo mundo, né? Às vezes a gente nem percebe, mas o machismo faz parte da nossa cultura. E o que que é o machismo? Basicamente, o machismo é um pensamento que automaticamente a pessoa pensa por algum motivo que os homens são superiores às mulheres em determinadas coisas, por exemplo, o esporte ou qualquer outra coisa. Né? E esses pensamentos se transformam em atitudes, né? E aí, quando isso é transformado em atitude, isso atinge as outras pessoas, né? Então, basicamente, o machismo é isso: entender que os homens são superiores às mulheres em qualquer circunstância, em qualquer coisa que tenha.
E em cima disso também, a gente até falou bastante no Up Meet, machismo e feminismo não são coisas opostas, né? A gente comentou bastante sobre isso. Mas, além, a gente também quer ouvir da Mandinha, uma mulher formada, bem vivida já também, mesmo muito nova, né? Sobre o feminismo, assim como o Fechou falou sobre o machismo. Qual a
Obrigada
sua
pelo
opinião?
nova, tá? Só chofre. Bom, o feminismo, muito diferente do que as pessoas acham, as pessoas se dizem feministas porque acham que, sendo feministas, elas vão lutar pela igualdade do homem e da mulher. Mas ser feminista é diferente de você lutar pelas causas das mulheres de serem equiparadas aos homens em cargo, salário, o que fazem dentro de casa ou fora de casa, etc. O feminismo, ele realmente acredita que as mulheres pregam para que as mulheres sejam superiores aos homens. É uma ideologia que prega isso e que quer que as mulheres sejam donas de si mesmas, que não dependam de ninguém para ser feliz e que elas são superiores, que elas são as maiorais. E as lutas que elas trazem ao longo desses últimos anos, diferente do machismo, que é algo que já está intrínseco na sociedade e na cultura, o feminismo é uma luta que começou há poucos anos, mas que tem trazido coisas que vão contra aquilo que a Bíblia diz, né? Então é diferente de uma luta das mulheres pela igualdade com os homens, não é isso? O feminismo, ele quer exaltar as mulheres mais do que os homens e fazer com que as mulheres sejam melhores, se sintam melhores ou superiores aos homens.
É isso. Eu acho que a gente podia começar com histórias, né? Nada melhor do que um testemunhozinho pra gente dar uma iniciada. E aí, tem algo a dizer? Acho que é a Mandinha, né? Acho que é mais normal, como vocês mesmos falaram, o machismo, ele é mais antigo na sociedade.
Total.
Então a gente já nasceu nesse contexto. O feminismo, ele tem ganhando forma agora, né?
Não, com certeza.
Então, conte, Linda, uma história que você tem, tipo, talvez tenha marcado até a sua vida. Você acha que vai
Não, tenho
marcar para
várias,
sempre?
assim, eu acho que por sermos mulheres, a gente lida mais com isso no nosso dia a dia até do que os homens, inclusive,
Sim.
né? Mas, por exemplo, eu trabalho numa grande empresa, que eu também não vou citar o nome, porque, né, Pedrinho, como o Pedrinho disse...
É isso, minhas
roupas... Não tem merchan.
Só quando pagar.
É, e, enfim, a gente percebe que, assim, por mais que tenha muita mulher trabalhando lá, quando você vai olhar as estatísticas, a maior parte de pessoas em posição de liderança é dos homens, né? A maior parte das funcionárias são mulheres, mas em posição de liderança, você olha assim, é dos homens. Eu acho que isso... Não é só na empresa que eu trabalho. Eu acho que isso é geral, assim, na sociedade mesmo. E a gente percebe que muitas vezes a gente não é ouvida, né? É, a gente fala alguma coisa numa reunião ou fala alguma coisa pra alguém e... Dane-se a sua opinião, né? A gente vive isso diariamente. É muito difícil a gente lutar pelo nosso espaço pra gente poder ser ouvida, né? Mas isso não impede da gente galgar esses espaços onde a gente tá de uma maneira justa. Mas... Eu vivi um negócio que eu senti esse machismo intrínseco, assim, quando eu viajei para o Marrocos, a trabalho, inclusive, que é um país do Oriente, né? E que esses países dessa parte do mundo, eles são muito conhecidos por ter essa coisa do o homem é superior, o homem manda e não sei o quê. E eu sentia muito isso porque, antes da gente viajar para lá, a gente recebeu uma orientação da produção assim... Mulheres no Marrocos não podem andar de bermuda ou blusas regata. É proibido você andar na rua de bermuda ou de blusas regata. Os caras já te impõem um código de vestimenta para você andar na rua. E aí eu não levei bermudas, passei o maior calor, porque fazia um baita de um calor lá. Mas eu levei calças, assim, legging de academia, porque eu tava trabalhando para ficar confortável, camiseta. Mas mesmo eu estando com uma camiseta que me cobria e de calça... Eu andava pelos lugares lá e eu percebia os caras fazendo, tipo, virando o rosto pra acompanhar conforme eu andava. Porque todas as mulheres lá andam de burca.
Eu acho que isso também não é só nada. A Giovana, né, sempre viveu aqui em São Paulo, Brasil e tal. Mesmo muito nova, a gente sabe que as mulheres passam muito por isso, né?
É isso, é bem normal. Querendo ou não, né? Mesmo sendo uma luta, é normal. Então, tipo, eu, por exemplo, tô no contexto da escola ainda. E desde nova, né, a gente passa por uma situação que a gente fica, né, por quê? Que eu sou menina e não posso, né? A gente até estava conversando hoje sobre isso lá em cima, que se uma menina, por exemplo, curte futebol, curte falar de carro numa rodinha, ela tem que se justificar a cada momento. Tipo, ah, tá, uns meninos estão conversando sobre tal jogo, uma menina chega para conversar, nossa, mas quem joga nesse time? Eu quero que você cite todos os jogadores. Toda menina já passou por isso. Até quem, eu torço pra tal time. E cita cada um. É machismo, né? Tipo, por quê? Talvez eles nem saibam. Com certeza, na verdade, eles não devem saber. Então a gente passa por umas coisinhas pequenas, mas que às vezes mexem com a nossa cabeça, né? Sendo mulher. Tipo, por quê que eu falo, tenho que falar menos? Por que eu tenho que saber mais? Né? É chato e difícil às vezes, né?
Exato. E muitas vezes a gente acaba tendo que se impor em algumas situações para poder ser ouvida, sim, né? Mas não precisa. A gente precisa quebrar essa barreira aí na sociedade.
É. Ou ficar calada e aceitar, né? Tem muita mulher que aceita. É. E tem até traumas por isso, né? Não tem. Fala muito, exato. Evita.
Uhum. Igor, como você acha que, por exemplo, um cristão, uma pessoa que... Um adolescente, por exemplo, que frequenta o UP, tá vindo, enfim... E se vê numa situação dessa, por exemplo, eu já presenciei meninas que não faziam educação física porque sentiam calor e não tinham coragem de usar um shorts na escola, por exemplo. Como você acha que um cristão tem que lidar com isso? Qual a atitude que ele deve tomar, por exemplo?
Eu tenho certeza, né? Que se nós nos parecermos com Jesus, a gente não vai ser esse cara que olha pra menina de um jeito estranho, não vai ser esse cara que julga, né, que faz questionamentos, porque você se coloca no lugar e você não tem esse tipo de atitude, né? Então, se eu for pensar, dar um passo atrás, se nós formos cristãos, nós trataremos as pessoas como iguais, né? Acho que, na verdade, melhor do que nós trataríamos a gente mesmo. Então, a gente acabaria com isso, né? Mas a gente vive numa sociedade que tem muitas pessoas que não são cristãs. E como a gente reage? Acho que a gente tem que reagir como Jesus reagiria, né? É muito difícil, né? Você passar por uma injustiça dessa e você fala, como que eu vou reagir, mano? E Jesus, ele, ao mesmo tempo, ele sabia reagir, né? Ele era muito sábio, mas ele também não ficava quieto, não, diante das situações que ele enxergava, né? A gente citou hoje, por exemplo, a mulher adúltera, que colocaram ela lá para ser apedrejada, e Jesus agiu de uma maneira muito sábia, e ele fala, né? E aí, vocês não têm pecado, né? Tipo, se fosse quem não tem pecado, que atira lá a primeira pedra. Mas é interessante que a gente não vê o rapaz que estava com essa moça cometendo adultério lá, também prostrado para ser apedrejado. Cadê esse cara, né? Não estavam os dois adulterando? Então isso é bem impressionante. E Jesus tem uma sacada surpreendente E no fim nada acontece, né? Por quê? Porque todos ali tinham um pecado de alguma forma. Então eu acho bem legal. Nós, como cristãos, a gente tem que ter o olhar de Jesus, né? De saber sair da situação, mas ao mesmo tempo não se contentar quando todo mundo tá fazendo algo errado, né? Tipo, não sei se eu fui claro, né? Você não se contenta e você sabe como agir. Não dá pra ficar olhando uma injustiça dessa e não fazer nada, né? Então, tipo, no nosso dia a dia, eu já passei diversas vezes por isso na minha escola. Os caras olhavam e eu falava, não vou olhar. Por quê? Porque não é minha esposa, mano. Tipo, na escola não tinha esposa, né? Mas eu falava, mano, não tem nada a ver comigo, né? É minha amiga. Quantas vezes eu já passei? Os caras falaram, e aí, Mas? Que os caras me chamavam de Mas. E aí? Eu falo, mano, o que você tá olhando, mano? Você é maior... podia ser sua irmã, tá ligado? Podia ser sua mãe. Você ia curtir
Gustavo,
essa
que,
parada.
Inclusive, vive com a galera que tem as famosas cantadas de pedreiro, literalmente.
Não, exatamente.
Né,
eu trabalhei bastante em obra, mano, alguns anos. E, cara, é um ambiente hostil totalmente, né? E eu olhava aquilo e falava, cara, não quero isso pra mim, né? E aquilo não tem como ser normal, né? Por mais que fosse mais escrachado, por ser um ambiente de obra, isso não é normal, manja? Quem acha que é normal, isso não é normal. E acho que se a gente tiver a atitude correta, as pessoas vão olhar e vão se surpreender. Falar, mano, o que tá acontecendo, né? Por que esse cara não faz isso? Por que essa menina não faz isso? Então a gente pode ser cristão nesse momento e confrontar mesmo as pessoas, né? Porque é algo que eu não consigo aturar. E não tem a ver com feminismo ou machismo. Tem a ver com ser cristão, né? Não sei se vocês concordam comigo. Vocês concordam comigo?
Total.
Uhum. Fê, e você? O seu contexto de trabalho sendo chefe? Não sei se você tem alguma experiência, se você ouviu ou como você lida com isso.
Não, acho que isso relacionado ao machismo é um negócio que está presente no dia a dia. Muitas vezes em coisas pensadas, né? Propriamente machistas, e muitas vezes em comportamentos até que a pessoa não, nem sabe, ou melhor, não pensa, tô sendo machista, mas é cultural. Mas eu tenho uma história, não aconteceu exatamente comigo, mas eu trabalhei muito tempo, uma época, como representante de vendas e tal, e eu visitava médicos, né? E aí tinha um determinado médico lá, que ele era um médico muito difícil de conversar e tal. E tinha uma representante de um outro laboratório que era muito bonita e tal, e ela foi lá, conversou com o médico, saiu e tal, e entrou um colega meu, e ele me contou essa história, né? Aí o médico virou pra ele e falou assim, você quer que eu prescreva o seu medicamento e tal? É só você me pagar uma prostituta que pareça com ela. Com a menina que tinha acabado de sair da sala.
Exato.
Na verdade, a menina ainda tava na sala. Então, assim, e dando risada. Então, a menina, claro, depois ela ficou super constrangida, ela saiu, chorou e tal, conversou lá com o chefe dela, ela parou de visitar aquele cara específico. Mas pro cara que fez a brincadeira ali e tal, ele não fez nada demais, né? Ele só fez um comentário que provavelmente é um comentário que ele tá acostumado a fazer.
E pra ele é normal.
Ele achou que você exatamente. Ia rir, né? A galera faz essa piada achando que você vai... Ah, que legal.
Porque a galera tendo plateia fica pior ainda.
Exatamente.
É. Verdade.
Então é um comportamento que acontece muito mais frequente do que a gente imagina. E eu acho que o nosso papel é justamente isso, assim. A gente... leva muita coisa na brincadeira e tal, mas muitas vezes as brincadeiras, as coisas pequenas, são o que alimentam essas coisas mais ofensivas, né? Então, nós como cristãos, a gente precisa parar e pensar se todas as nossas atitudes estão de acordo, né? E quando a gente é machista, isso não são só os homens, né? Às vezes as próprias mulheres são um pouco machistas também. A gente precisa entender dentro do nosso contexto, né? Será que eu tô... a forma como eu tô pensando, a forma como eu tô agindo, será que é isso que Cristo faria, né? É isso que Deus se agrada?
E eu também acho da hora a gente pensar que, por exemplo, se um amigo meu, ele fala uma parada dessa, se eu tenho intimidade com ele, o mínimo que eu tenho que fazer como cristão é dar no meio dele, né, mano? Dar uma bronca, né? E falar, mano, você tá de brincadeira de falar uma coisa dessa, né, mano? Não tem cabimento você falar uma coisa... Se é uma pessoa, claro, que eu tenho intimidade, né? Eu não vou falar pra qualquer pessoa na rua isso, né? Aí a gente tem que falar da forma certa e tal. Mas ainda mais se é uma pessoa que a gente conhece, né? Vocês dois, com certeza, já presenciaram muito isso na escola, faculdade, enfim. Rapaziada, na escola e na faculdade não tem limite algum, né, mano? Quando se trata de mulher e hoje Sim. também muita menina com homem, enfim. O pessoal é muito sem limite, né, mano? Tipo, com certeza já viveram alguma parada assim, né?
Acho que quando a gente olha dos dois lados, né, seja um extremo ou seja outro, nós como cristãos, a gente tem que ser sal e luz. E aí quando a gente pensa em luz, ilumina. Quando a gente pensa em sal, dá um gosto, uma diferença. Mas o sal também tá aqui pra conservar, né? Então, muitas vezes, se a gente olhar pro lado e ver e falar, mano, tá podre, né? Por que será? Talvez nós não estejamos cumprindo o papel que a gente tem que cumprir, né? Então, você tá num ambiente, e o ambiente não muda em nada, né? O que você tá fazendo naquele ambiente? Tem alguma coisa bem estranha, né? Tipo, você no lugar e você não estando no lugar, é exatamente o mesmo assunto, é exatamente a mesma reação de todo mundo. Tem alguma coisa estranha aí, né? Tipo, então, quando eu tô com a galera, isso até hoje, desde novinho até hoje, meu, se os meninos não tiverem vergonha de virar pra mim fazer uma piada dessa, quer dizer que eu não tô cumprindo meu papel. Essa semana aconteceu algo bem engraçado. Eu falei pra um amigo, tinha era o aniversário de alguém depois do trabalho. Eu falei que eu não ia tal, falei os motivos. Aí ele virou e falou assim pra mim: de que igreja você é? Eu conheço ele há 3 semanas. E eu nunca tinha falado pra ele que eu ia em uma igreja, nunca tinha falado. Aí eu falei, tipo, achei estranho assim, né? Aí eu respondi pra ele e tal, justifiquei por que eu não ia na festa. Ele falou assim pra mim: não, porque eu olhei pra você e você parece, se você é diferente, dá pra perceber. Aí eu até brinquei, falei: que você não foi jogar bola comigo ainda, quero ver se você vai ter a mesma opinião depois.
Um hora humano, né?
Gustavo, competitivo.
Participar de um hora humano.
Aí eu fico pensando, mano, o que aconteceu de diferente em 3 semanas, tipo, eu estando alguns dias com ele no escritório, tipo, né? O que aconteceu de diferente, né, pro cara enxergar isso? Então, a gente precisa ter isso, senão não tem por que a gente estar lá, né? Se a pessoa não olhar pra você depois de alguns dias e falar: meu, tem uma coisa diferente em você, né? Tipo, o que a gente tá fazendo com o que a nossa vida tá refletindo, né?
Mano, mas também, em cima de tudo isso, a gente tá falando muito, realmente, a mulher, ela sofre demais hoje na sociedade. Eu, mano, me arrisco a dizer que a mulher, como um grupo, não tô falando de raça, etnia, nessas paradas, é o grupo na sociedade que mais sofreu até hoje, né, mano? Em questão de preconceito, enfim, todas essas paradas. Mas a gente também não pode deixar de falar que isso não acontece somente com as mulheres, né? É que tem aquela parada também, a mulher é uma parada biologicamente mais frágil, uma parada, né, é diferente. Mas o homem também, ele tem as suas questões que, se a gente for olhar biblicamente, em questão de como Jesus esperasse que fosse, não é da forma que deveria ser, né? Eu vou falar pra vocês, eu faço faculdade de nutrição e, mano, toda a área da saúde, eu estudo numa faculdade, só tem área da saúde, tá ligado? Então, mano, eu diria que 70, 80% da faculdade é mulher, tá ligado? E, mano, mais de uma vez já aconteceu a situação, é que, mano, eu não me incomodei nem nada, mas, tipo, mano, isso aí é coisa de mulher, tá ligado? Isso aí não é lugar pra homem estar, tá ligado? Tipo, eu acho que entra muito na parada da mulher, ela, tipo, é meu lugar, e do homem achar que, tipo, mano, isso não é coisa pra homem, porque cuidar de gente é coisa de homem, tá ligado? Eu acho que isso é uma parada que é muito real também e que a gente fala muito pouco também, né? Eu até ia passar isso pra Gi, pra levar um pouquinho mais essa parada do feminismo, até porque, tipo, a visão da mulher em relação a isso também, né?
Eu acho não, vou tocar na ferida agora. Porque, nossa, assim, o machismo, a gente ouve e a gente já sabe que é errado. Ponto. Não tem muita discussão, né? Machismo, tá sendo machismo, machista já era. Agora, o feminismo, tem muita menina, enfim, mulheres e homens também, que se dizem cristãos e defendem algumas coisas. Porque a gente também não sabe da raiz, né, desse movimento, dessa ideologia. E é um fato. Eu acho que, enfim, como eu falei, o machismo é errado e ponto, acabou. Agora, o feminismo, mas tal parte eu concordo. Enfim, como a gente já falou, é uma ideologia. Então, se você acredita em X, você acredita em tudo. E, enfim, falando no extremo do problema, não é só aquilo que a gente comentou hoje muito, né? A igualdade é muito além disso. Na verdade, é muito mais esse extremismo, que é a parte de odiar o homem, de ver o homem como uma criatura medonha que tá aqui pra te assombrar, pra te assustar, pra você ser... a interpretação falsa da palavra submissa, né? Que as pessoas às vezes entendem como, tipo, abaixar a cabeça e obedecer. E não é, né? Então, Amandinha, diga um pouco sobre o seu ponto de vista, sobre essa parte do extremismo do feminismo na sociedade.
Eu acho, eu até falei lá em cima, né, com as meninas, eu acho que quem se declara feminista porque acredita que o feminismo é somente igualar a posição do homem e da mulher... tá falando que é feminista sem ter lugar de fala, porque não estuda e não entende que, na verdade, o feminismo luta por coisas muito mais, assim, profundas do que só a igualdade entre o homem e a mulher, né? Então, quem se diz cristã e feminista, primeiro, não sabe do que tá falando, né? E é isso, o feminismo, ele é uma ideologia. A partir do momento que a gente se coloca dentro de caixinhas, ideologias, a gente está indo contra aquilo que Jesus pregou para a gente. Jesus, ele veio para nos libertar de tudo isso, sabe? Ele veio para fazer a gente ser livre de ideologias, de colocar a gente dentro de caixinhas, de definições. E definir o machismo, o feminismo, não é o que Deus tem para a gente. A Bíblia fala que Deus criou o homem e a mulher e determinou eles para funções iguais. Em nenhum momento Deus fala que só o homem ia cuidar dos animais, da terra e de tudo que na terra existe. Não, os dois, homem e mulher, vão cuidar de tudo que está aqui, né? Homem e mulher são diferentes em suas particularidades, isso é óbvio. E é aquilo, o machismo ele está muito intrínseco na sociedade e eu acho que realmente nós, mulheres, estamos fazendo, ao longo desses últimos anos, uma reparação histórica, vamos dizer assim, de tomar mais lugar em empresas, de lutar por direitos que a gente merece ter, como, por exemplo, ganhar igual a um homem estando numa mesma posição, de ter lugar de liderança em empresas. Isso está certo. Só que as pessoas confundem essas lutas pelo direito de igualdade das mulheres com os homens com o feminismo, que é algo muito mais profundo. E aí as mulheres generalizam, e aí não, porque macho, boy lixo, todo boy é lixo, e não sei o quê. E não é assim, né? Não é assim. Tem muito homem de Deus aí fora querendo achar uma mulher de Deus para construir uma família e para serem felizes juntos e cumprir o propósito que Deus tem para a vida dos dois. Né? Mas não, as mulheres ouvem uma história de que o homem espancava a mulher e já generaliza que todo boy é lixo e todo homem vai bater na mulher. Não é assim, entendeu? Não é assim. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque o feminismo, quando você estuda mesmo a essência dele, você percebe que ele é algo totalmente contrário à palavra de Deus. E a gente, sim, luta pelos nossos direitos de igualdade, mas não pra gente viver sozinha e ser melhor e ser superior e, sabe, não preciso de ninguém. Não, a gente precisa de Cristo em primeiro lugar, né? E Deus tem muito mais pra fazer nas nossas vidas do que simplesmente a gente ser colocado na caixinha do feminismo.
Eu acho que é a parada também que a gente falou bastante, que um completa o outro, né, mano? Vou ler aqui, ó, rapidinho. O Gálatas 3:28 fala assim, ó: já não somos mais judeus, nem gregos, nem escravos, nem livres, nem simplesmente homens ou mulheres. Porém, somos todos iguais. Somos um em Cristo Jesus. É basicamente o que a Mandy acabou de falar, né? Uma coisa que eu percebo que acontece bastante também é questão de orgulho, ego, né, mano? Acontece muito isso. Eu sou mulher, então eu vou ter que ser melhor do que o homem. Não, eu sou um homem, eu vou ter que ser melhor do que a mulher, tá ligado? Então, vamos supor assim, Amandinha, você tá na escola, por exemplo, e seu professor, sei lá, de qualquer matéria, fala pra você, ó, Amanda, eu quero que você apresente algo pra sala que realmente defenda que você é mulher e que você tem seu espaço, mas que além do seu espaço você é melhor do que os homens e que os homens, eles não prestam, eles são todos ruins e que a mulher, ela tem que estar acima de tudo, do bem e do mal. Qual seria a sua posição, por exemplo? O que você ia falar pra ele, por exemplo?
Como cristã, eu ia virar pro professor e ia falar, não posso falar isso porque isso não é verdade. E aí ele ia me perguntar, por quê? E aí eu tenho que pegar a palavra de Deus e confrontar ele com a Bíblia, com a palavra de Deus.
Entendi, entendi.
E aí se ele continuasse insistindo, eu ia ter que dedurar ele pra diretora, porque assédio, né?
Não. Eu acho que um ponto que a mãezinha citou que é muito importante. As pessoas querem brigar, querem até militar, né, sobre isso, e não tem propriedade nenhuma, né? Não estuda, não... Então, tipo assim, tem os dois lados da história, eu acho. Tem gente que quer defender o feminismo com garra e tudo e nunca leu nada, nunca pesquisou nada, nunca estudou nada, vai pelo que o Twitter fala. É. Mas tem cristão que quer afrontar e não tem uma referência da Bíblia também pra ir contra. Então aí você quer levantar a mão na sua sala, falar, não, tá errado, isso, isso, isso. Aí, tipo, e aí? Mas essa parte que fala que Deus pediu pra mulher se omitir. Calma aí, né? Tudo tem um contexto, mas se você não ler a Bíblia, cara, tipo, que propriedade você tem? Então, eu acho que tem os dois lados, que a gente tem que se, né, se portar nos dois, se colocar na posição de cristão, de mulher e de homem também. Outro ponto também, né, que não, o feminismo não é só pra mulher e o machismo não é só com homem, tipo, é um...
Existem homens feministas e mulheres machistas, e tá errado da mesma forma.
Sim.
Mas, por exemplo, tem muita gente que se diz feminista, não estuda direito, e aí não, porque se não fosse a luta das mulheres, a gente nunca ia ter direito ao voto. Cara, quem entrou com um pedido pra mulher votar foi um homem.
E essa é a primeira justificativa de todo mundo, né?
Né?
Porque a gente quer votar.
Acho que é, mano, a falta de estudo é uma parada que é absurda.
Não,
né,
aí tem uma outra coisa. Não, porque a gente briga pra que as mulheres, elas tenham lugar na sociedade e elas possam trabalhar e elas possam ganhar seu próprio dinheiro e não sei o quê. Vai pegar maior percentual de gente de rua, pessoas em situação de rua. É homem.
Sim.
E existe muito mais mulher no mundo do que homem.
Na empresa que eu trabalho, trabalham muito mais mulheres do que homens, mano. Tipo, pode ser anormal, fora da curva hoje, mas é uma realidade já, né? Mas a gente não pode falar que tudo é assim também, né?
Exato, de achar que não, só o homem tem espaço, a mulher não tem espaço e não sei o quê. Óbvio, tem muita coisa para ser feita e ser corrigida ainda e tal. Mas é isso, as pessoas não estudam, né? Elas não vão a fundo realmente nas questões e ficam só gritando, militando por aí, mas não agem, né? Para entender e descobrir o que é a verdade por trás de tudo
só
isso.
Repassa,
né?
Só repassa
a informação.
A gente tem aqui o Gustavo e o Felipe, que são duas pessoas que estudam um pouco, graças a Deus.
Graças,
né?
A Deus.
Mano, eu queria também que vocês falassem. O Gu ia falar até alguma coisa, pode falar.
Não, pode falar.
Mano, como a gente estuda isso, tá ligado? Em cima da Bíblia, claro, mas tipo, mano, como que eu vou me preparar pra uma parada dessa, por exemplo? Tá, tem alguma coisa pra eu estudar, tem alguma coisa pra eu fazer, tá ligado? Tipo,
é um bom
que vocês
corte.
Acham?
Preparar as câmeras. Cadê? Vai.
Cara, nós temos autores.
Eu acho que eu vou perguntar
bons.
De novo.
Não, mas isso não era pra
tá. É um bom corte?
Lógico.
Ah, então tá bom.
É. Nós temos. Primeiro a Bíblia, né? A Bíblia deixa muito claro. Sim. Qual que é o posicionamento que um cristão deve ter. E é atemporal, porque naquele contexto histórico. É, se a gente for pensar naquele contexto histórico, nós temos muitos contextos históricos durante a narrativa bíblica, né? Mas desde o início a gente vê como Deus sempre tratou o homem e a mulher. Aí você vai ver até quando ele estrutura o plano de salvação, o papel das mulheres dentro do plano de salvação. Isso é muito doido, até chegar em Jesus.
Sim.
E aí você vê no ministério de Jesus a influência que as mulheres têm no ministério de Jesus e o destaque que elas recebem no ministério de Jesus. Aí você pensa, mano, como que Jesus age, né? A história da mulher samaritana, a gente pode caminhar por tudo. Aí você vai falar, meu, como que Jesus age diante de uma sociedade que tinha um pensamento totalmente contrário ao que ele tinha e, enfim, agia de uma forma totalmente contrária com os princípios bíblicos naquela época, como é aqui hoje. Aí você pensa, meu, do jeito que acontecia antes e acontece hoje, é pior, é menos pior, mas acontecia, né? Então, isso já acontecia lá. Então, a gente pode aplicar a realidade bíblica e os princípios que Jesus colocou lá para nós hoje. Então, é a primeira coisa. Enfim, a gente tem um monte de autores muito bons, autores cristãos, que falam sobre isso. Depois a gente passa uma listinha de autores, mas tem muita gente que fala coisa muito boa. Se eu for pensar... hoje a gente precisa estudar apologética, que é a defesa da fé. Então, é isso. Eu estou no ambiente escolar. Eu vou chegar falando... Como, né? Como que eu vou falar abertamente sobre a minha fé? Eu preciso estar preparado. Então tem pessoas que falam sobre isso. A gente tem um livro que chama Verdade Absoluta, é da Nancy Parsley, não sei pronunciar o nome dela, mas ali a gente vê ela desmistificando várias inverdades e batendo de frente com vários cientistas, contrariando pensamentos do mundo hoje. E aí ela fala sobre todos os assuntos que você pode imaginar, a perspectiva bíblica. Então ali ela vai batendo item por item. Porque eu preciso ler esse tipo de autor para me munir de ferramentas bíblicas, né? Para poder discutir com as pessoas.
E é uma parada que tá muito na atualmente, né?
Não,
mano?
Totalmente.
É uma coisa que acontece muito na sociedade.
Totalmente.
Tá pronto também, né?
Tipo, a Bíblia tem a resposta para todos esses dilemas, né? Se a gente entender o que tá escrito ali, se a gente fizer a boa interpretação, o Espírito Santo falar ao nosso coração, além de nos moldar, ele nos dá a ferramenta necessária para a gente conseguir falar com as pessoas, né? O nosso evangelho não é... Eu sempre uso essa alegoria. É que nem a Coca Zero e a Coca Normal. Todo mundo deve achar que eu só falo desse exemplo, né? Mas uma vez eu estava no Mac com a Milena e o Diego sempre zoa, você só usa esse exemplo. Mas eu estava no McDonald's com ela, a mulher não colocou a fitinha lá, que agora é naquele negócio de papel, né? Aquele copo horrível que derrete e suja o console do carro.
Péssimo.
Mas não colocou a fitinha cinza. E eu falei, meu, qual que é a Coca normal, qual que é a Coca zero? Ela falou, vai ter que experimentar, né? E hoje a gente acha que o evangelho é só isso, a gente tem que experimentar, mas não. O evangelho também a gente pode saber entender o que está escrito ali para conseguir debater com as pessoas, né? Então acho que a gente precisa mergulhar, entender a palavra, ter autores do nosso dia a dia para a gente conseguir conversar de igual para igual. Senão a gente fica vendido. Se você não conhece a Bíblia e não consegue falar sobre ela, desculpa, aí fica muito difícil você conversar. Sim. Com as pessoas, né?
E tem uma outra coisa também. Eu ouvi uma frase essa semana, porque assim, feminismo nada mais virou do que uma luta política, né? A gente
Sim.
vê muito assim uma luta política, mulheres indo para a rua... Né, lutando contra coisas ou a favor de coisas que o feminismo defende e tal. Mas eu ouvi uma frase essa semana que falava assim: a gente não tem que ser politicamente correto, a gente tem que ser biblicamente correto.
Nossa. Excelente.
Boa.
Né? Então, assim, não importa se vierem para você com argumentos políticos, nosso argumento está na Bíblia.
Sim.
É isso.
Sim. E aí, Fê?
Não, eu acho que, pegando o feminismo como exemplo, né? Mas todas essas ideologias, pensamentos e tal, eles fazem parte de todo um contexto histórico. Mas quando a gente fica muito preocupado em como é que eu combato o feminismo, né? Como é que eu argumento contra? E, na verdade, tudo isso essas coisas existem para preencher o espaço do quê? Da falta de conhecimento que a gente tem da palavra.
Sim.
Então, por exemplo, se alguém, se algum cristão se denomina feminista, é por puro desconhecimento da própria palavra. Porque se você entendeu o evangelho, você sabe que você não precisa ser feminista. Porque o evangelho já prevê que
Verdade.
Todos nós somos iguais. Todos Sim. nós
nem
somos
machista,
iguais.
Nem machista, né?
Nem machista, nem nada.
Nem egoísta, né, mano?
É, na verdade, o machismo é uma visão distorcida da criação, né? A partir do momento que você acha que o homem é superior à mulher, você já não entendeu a criação. Você acha que Deus criou homens e mulheres com propósitos diferentes e não é verdade. Em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar isso. É, como a gente falou aqui no Up Meeting, né, existem algumas situações específicas dentro do contexto do casamento, mas fora isso, né, como sociedade, homens e mulheres, somos todos iguais.
Tem até uma parada que vocês falaram de Adão, mano, que a mulher, ela nasceu com essa parada, tipo, mano, o homem necessita,
farliei,
né, mano?
Uma auxiliadora idônea, né? É um socorro, é alguém que fosse ali pra auxiliar, né, pra estar do lado. Não sei se você quer complementar, Fê, mas o que o Fê falou é importantíssimo. A partir do momento que a gente interpreta a realidade da nossa vida com uma lente que não seja a lente do evangelho, aí fica distorcido. Não sei Sim. quantos de vocês já foram no cinema ou já fizeram aquele óculos com papel e papel celofane, com tipo papelão e celofane. Sim. Se você olha só de um lado, fica azul, do outro fica só vermelho. É a mesma coisa, a nossa realidade, se a gente vê só por uma lente, ela vai estar amarela. Se a gente ver pela outra lente, vai estar azul. Sim. Mas qual que é a lente correta? Né? A gente precisa escolher olhar a nossa realidade com as lentes do evangelho. E aí tudo faz sentido. A gente precisa buscar uma... Não sei quantos de vocês gostam de miojo, mas pra mim miojo é um macarrão ruim. Tipo, é a última da última opção.
É.
E tipo, você pega um evangelho que é aquele, mano, aquela macarronada da sua avó de domingo.
Nossa,
mas fala, não, vou almoçar hoje um miojão de... sei lá, de carne, sabe?
Não, você viu
agora
que miojo
tem...
de
Não, miojo doce.
Brigadeiro e beijinho.
Não, meu Deus do céu. Uau,
isso é câncer. Tipo, fora do câncer, mano.
Sabe quando parece que é, mas não é? Falta alguma coisa. E essas ideologias, elas vão preenchendo algo, as lacunas que o evangelho deveria preencher e responder, né? Não sei se vocês concordam comigo.
Sim. Não, e não é que tipo, se eu me declarei que eu... Declarei que eu não sou feminista, não quer dizer que eu automaticamente sou machista. Ou se eu declarei Sim. que eu não sou machista... automaticamente quer dizer que eu sou feminista. Não. Nenhum, nem outro. Ponto. Nós somos
Exatamente.
De Cristo, somos
iguais
perante
isso, né?
a Deus.
Eu não sou machista nem feminista, sou crente.
Sou crente.
É isso,
e
sou
a
cristão,
sociedade
é isso.
exige muito isso, né? Você tá na escola, na faculdade, no trabalho, você fala, não sou feminista. Automaticamente surge alguém no buraco. Nossa, então você é machista. Na hora. Aí você fica, mano...
Eu acho que é por isso que a gente tem que
né?
sempre estar preparado, né, mano?
É polarizado, né? Vocês têm essa impressão...
Total.
Hoje em dia... No nosso relacionamento, se a gente vê aí nas nossas relações, é totalmente polarizado, né? Uhum. Ou eu sou Corinthians, ou eu sou Palmeiras, ou eu sou Bolsonaro, ou eu sou Lula. É sempre essa polarização.
Sim.
Mas a gente não se enquadra nesse espectro, né? Da mesma forma, quando eu converso sobre política, as pessoas falam, e aí? Mano, tem coisas de um lado que não batem com o que eu creio, tem coisas do outro que também não batem. Aí você pode falar, meu, aonde eu tô? Eu não consigo, nem um ismo me define, nem outro ismo me define. O único que me define é o cristianismo, é o evangelho.
Eu tava vendo um vídeo hoje, mano, falou 100% sobre isso. As pessoas, elas tentam... eu sou feminista. Então, a mulher acima. Eu sou machista, o homem acima. Mano, nós somos cristãos, tá ligado? Nós somos cristocêntricos, até foi a palavra que o cara usou.
Uhum.
Mano, é o que Deus definiu. E agora, o que as pessoas inventam ou querem que Sim. sejam, mano, que se dane, tá ligado? Isso é o menos importante pra nós, né?
Quais são os dois principais mandamentos, né? Na verdade, Jesus resume eles. É amar Deus sobre todas as coisas. E o segundo é ama o seu próximo como a você mesmo. Quem que é o seu próximo?
Sim.
Não tá falando se é mulher, se é homem, qual Sim. raça ele tem, etnia, de que país ele é, né? E quando você enxergar o seu próximo e amar ele como a você mesmo, mano, isso já vai resolver o problema, sabe? Tipo, olha pra uma mulher como você olharia pra você mesmo.
Sim.
O que você faria, né? Ou olha pra um homem como você olha pra você mesmo. A gente não teria os problemas que a gente vê por aí, né? Então, no fundo, a solução para os problemas é o evangelho.
E acho que a gente falou bem sobre cada um. E agora a gente podia dar um geral, né? Acho que muito importante também, que deixa até dúvidas pra quem é novo convertido. O que isso intervém, né, na família? A família é uma promessa de Deus para nós, é algo que vai trazer felicidade e, querendo ou não, nasce de um relacionamento de uma mulher e um homem. Então, vocês são casados, têm muita propriedade. Comentem sobre.
É, não, eu acho que quando as pessoas falam, né, envolvem o feminismo com essa questão de família, vem muito essa questão de querer rebater que, ai, a Bíblia é machista porque a Bíblia apoia a submissão da mulher ao homem e não é assim que um relacionamento tem que ser. Inclusive, a mulher nem precisa de homem para ser feliz ou para viver. Mas, na verdade, quando a Bíblia ela fala, né, tá lá em Efésios 5:22, mulheres, sujeitem-se cada uma a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Quando ele fala isso, que, na verdade, o homem é o cabeça, assim como Cristo é a cabeça da igreja, a mulher é o pilar que tá ali, né? E sem pilar, Gustavo, você é um engenheiro. O que que acontece sem ter ali um pilar estrutural?
Sem o pescoço? Sem a...
O que acontece? Sem as pernas, o bagulho cai, né? Exatamente. Então, assim, a mulher é o pilar. Se não tiver o pilar ali, a casa cai, né? Então, Deus já determinou que a mulher e o homem iam se completar ao ter um relacionamento. E a questão da submissão, na verdade, é você estar junto na missão com o seu marido. Você ser submissa, e eu anotei isso aqui que eu peguei de um vídeo essa semana, você ser submissa não é ser alguém de menor valor, não é ser escravo de alguém, não é concordar calada com tudo, ou seja, seu marido falar para você e você dizer sim, mesmo que você não concorde, não é isso. Não é viver com medo e ser menosprezada, porque tem mulheres que acham que essa questão da submissão, elas estão sofrendo, o marido maltrata, seja verbalmente ou fisicamente, acha que tem que aturar calada. Não, não é isso. Não é largar o cérebro no altar quando você disser sim. Não é colocar a vontade do marido antes da vontade de Jesus. É Jesus sempre em primeiro lugar. Não é não poder liderar, trabalhar, estudar. Não é ganhar menos. Nada disso é ser submisso, né? Submisso, na verdade, é você estar ali entendendo qual que é a missão do seu marido, a missão que vocês têm juntos e atingir este alvo juntos, né? E, óbvio, o homem tendo essa responsabilidade de ir guiando, mas não que a mulher tem que abaixar a cabeça e falar sim pra tudo, né?
Não, e outra coisa que tá nesse texto, né, que fala que o homem é o cabeça do lar, enfim, muita... A galera pira, né, nessa frase, porque acha que é a comprovação de que o homem é superior à mulher. Tem muita gente que tem essa compreensão. E, na verdade, o texto ele vai comparar... ele fala que os maridos, né, devem amar as esposas assim como Cristo amou a igreja. Se a gente parar para pensar, o que Cristo fez pela igreja? Ele simplesmente entregou a vida dele. Ele foi torturado, ele foi crucificado. Por quê? Por amor à igreja. Então, se a gente parar para pensar, quando o texto fala sobre ser cabeça e tal, a gente não está falando de um privilégio, a gente está falando de uma responsabilidade, a gente está falando de uma missão. A partir do momento que você é o cabeça do seu lar, você é responsável por tudo aquilo que acontece no seu lar, para onde ele vai, né? E então não significa que o marido está numa posição superior. Se a gente quiser tentar encaixar numa hierarquia, tudo bem, a gente pode encaixar, porque foi designada essa missão. Mas isso não significa que Deus está dizendo que o marido é superior à esposa. Não é esse o princípio, né? Então, por exemplo, se vocês estão fazendo... Se está todo mundo trabalhando num projeto, no mesmo projeto. A gente sempre tem uma hierarquia. Ah, tem alguém que é chefe e tudo. Mas se alguém fica... Se todo mundo está dentro do mesmo nível, digamos assim, mas é responsável por cada uma das coisas, você é responsável por aquilo que você foi designado. E o marido foi responsabilizado por Deus para ser o cabeça do lar. E, de novo, né, isso não significa que o marido é superior à esposa, mas não. Mas significa que ele é responsável por aquilo que vai acontecer na família dele. Então, para quem tem essa visão de que é um privilégio, isso mostra que o marido é mais importante do que a esposa, tem que rever um pouco o conceito, né, porque isso não é um privilégio, sim, como eu falei, é uma grande responsabilidade.
A gente fez até a pergunta hoje para os meninos, né? Quando você come... E você, falando de como você enxerga as mulheres, né? Você tá lá na sua casa, eles são solteiros. Eles comem e eles colocam a louça lá na pia. Mano, automaticamente eles respondem, por quê? Porque a mãe deles vai lavar. Aí eu fico pensando, quem disse que a sua mãe tem que lavar? Não foi você que comeu? Por exemplo, a Milena chega em casa, ou eu chego em casa, a gente tem um acordo. Quem chega primeiro coloca a roupa pra lavar, ou lava a louça, né? Coloca na lava-louça, ou passa o aspirador. As tarefas são tão bem alinhadas, por quê? Porque a gente sabe que tá um pelo outro ali, sabe? E é sempre assim, tá um pelo outro. Se um não fizer, chega mais cansado, o outro faz. Ou quem chegou antes faz a comida. Tipo, eu quero dizer que vocês têm que dividir as tarefas assim. Não, mas é como você enxerga quem está do seu lado, né? Como vocês são solteiros, vão enxergar a mãe de vocês, né? Como que vocês estão enxergando? Ou da forma que você enxergar, provavelmente vai ser a forma que você vai enxergar a sua esposa depois, né? Ela está lá para quê? Para você servi-la ou para ela te servir? Porque no fundo, se os dois quiserem servir um ao outro, ali está solucionado, né? Por quê? Se você está servindo uma pessoa, ela está te servindo, como que vai dar problema, né? Tá todo mundo colocando o interesse do outro acima do seu interesse, então sempre vai ser pelo próximo, sempre vai ser... Hoje, por exemplo, antes da gente vir pra cá gravar, eu coloquei um negócio na air fryer lá pra fazer. Eu pensei, mano, eu posso comer isso tudo, mas a Milana vai chegar com fome do trabalho, então o que eu fiz? Comi pouquinho e deixei o resto pra ela, por quê? Porque eu pensei nela primeiro, eu tenho certeza que fosse ao contrário, ela pensaria. Então, são exemplos práticos e bestas, mas no dia a dia, com as mulheres ou com os homens, tem que, se a gente estiver servindo uns aos outros, isso aí acaba, né?
É, e eu acho que quando a gente pensa de novo, né, em todas as ideologias que existem e tal, todos os problemas que a gente tem como sociedade, como um todo, é simplesmente porque a gente não faz aquilo que a gente deveria fazer, que é imitar a Cristo. Exatamente. Porque se a gente imitasse a Cristo, primeiro, né, a gente entenderia que a gente deveria servir antes de ser servido.
Exatamente.
Né? Jesus fala, né, que ele quer ser o maior, sirva primeiro, né?
Exatamente.
Então, de novo, acho que todos essas ideologias, esses pensamentos, eles vêm para cobrir um espaço que a gente deixou, que deveria ter sido ocupado pelo Evangelho, deveria ter sido ocupado por Cristo, e pelos nossos erros mesmos, né? Então, quando alguém decide que, bom, se eu acho que as mulheres têm que ter os mesmos direitos que os homens, e para isso eu preciso me determinar feminista, significa que eu não entendi que o Evangelho já cobre isso, né? Então a gente precisa buscar um pouco mais, conhecer o que está escrito na palavra, ao invés de ouvir o que as pessoas falam e chegar à conclusão de que a Bíblia é machista, a Bíblia não sei o quê. Não, senta, vai ler o texto. Se você não entendeu, pergunta para alguém que tem um pouco mais de experiência, mais de conhecimento, mas tenta entender a fundo, antes de falar que, ah não, a Bíblia é machista. Você leu? Ah, você leu? Você entendeu? Ah, você leu e entendeu e você ainda acha que é machista? Tá bom, então conversa com alguém, tenta, né, debater, enfim, procurar entender, porque é isso, a gente teria todos os nossos problemas resolvidos se a gente fosse verdadeiros imitadores de Cristo o tempo todo, né?
É que a gente falou sobre algo hoje que eu achei muito importante, né? Porque a Bíblia, ela é clara quando ela fala pro marido ele amar e tratar a esposa como Cristo tratou e amou a igreja. Mas nas entrelinhas também está que a igreja, no caso as mulheres, tem que ser uma igreja que merece ser o sacrifício de Cristo. Merece ser amada, como a igreja realmente foi por Cristo. Então, é o que resume o que vocês falaram, né? É uma troca. Então, se a gente ler a Bíblia, a gente tem claro que um tem que fazer pelo outro e que não existe num contexto, né? Quando a gente está num relacionamento em que Deus abençoou, que um é maior que o outro, um é melhor que o outro. Então é um pelo outro e, enfim, é isso.
Essa alegoria, né? Esse exemplo de... essa comparação entre Cristo e a igreja e o noivo e a noiva, isso é muito interessante porque, beleza, casamento vai rolar, etc. E um se guarda para o outro, né? É esse exemplo. Então nós, como a igreja, a gente está exatamente para isso, né? Ele se sacrificou, ele se entregou. Sim. E qual que é o nosso papel? É morrer para nós mesmos, para viver uma vida com ele, né? E é exatamente, é um morrendo pelo outro, né? Partiu dele? Partiu dele. Mas é nosso papel também abdicar das nossas vidas para viver por ele, né?
É, eu acho que é bem isso. É bem sobre tudo que a gente falou. E até pra rapaziada que tá ouvindo a gente, enfim. Acho que o principal de tudo que a gente falou é ser o que Jesus seria, fazer o que Jesus quer que a gente faça. E eu acredito que, assim, o principal de tudo que a gente falou aqui pra mim é a gente precisa estudar e tá sempre atualizado sobre isso, né? Só que a gente tem uma facilidade, a Bíblia é uma parada que tá ali, tá ligado? Então, a gente, sempre que a gente precisar, a gente vai ter um lugar pra ler, um lugar pra entender, intimidade com Deus, enfim. E até pra quem tem dúvida, quem se sente até mesmo sem uma certeza do que saber fazer, toda a liderança do UP, toda a rapaziada do UP tá aqui pra o que precisar, então... Às vezes a gente se sente, tipo, pô, mano, mas por que o homem é a cabeça? E a pessoa, às vezes, não entende isso. Então, eu acho que, principalmente, nós, que somos adolescentes, somos novos, a gente tem que perguntar, tá ligado? Só não pode acontecer de pessoas do mundo, realmente, pessoas que vivem os ismos que a gente tá falando, terem a voz mais alta do que a nossa, né? Porque a tendência é que, quanto mais espaço eles tenham, menos a gente vai tendo, né? Uhum. Então, a gente também não pode se calar, a gente também tem que estar sempre atualizado, entender, enfim, e fazer o que Jesus faria, né?
E se você não frequenta o UP e está ouvindo isso, procura a gente lá nas redes sociais, @up.am, e manda um direct.
É isso. Gente, é isso. Foi uma honra tê-los aqui, esse momento que a gente teve. É sempre muito bom a gente falar sobre esses temas, a gente tá dentro da igreja, sendo adolescentes, né? Eu acho muito importante. E é isso, acabamos por aqui. Mais um, no caso, o primeiro. Da nossa segunda temporada. A gente tá com muitas expectativas, todos nós.
Tem coisa nova vindo aí.
Coisa nova. É isso, sejam preparados. E é isso, um agradecimento muito especial aos nossos convidados e não convidados, né? São os velhos na casa. Eles dominam, a gente tá aqui só, assim, né?
Que é legal e
cobrindo
o que pediram.
É, o que eles pediram, essa é a real. A gente tá aqui porque eles pediram. Mas é isso, gente, é uma honra. Muito obrigada pelas palavras de vocês, pelos conhecimentos. E vamos acabar?
Vamos acabar. Ah,
recadinhos?
Recadinhos, né? Recadinhos. Assim como falou a Mandinha, redes sociais, né?
Redes sociais, importantíssimo. Fazer o meu merchan do meu ministério, é comunicação. Isso. É isso, gente. Rede social, Instagram, TikTok, @up.im. Bem simples e curto, sem muito segredo. E se você tá aqui, caiu do nada, não sabe o que é o UP, a gente é o Ministério de Adolescentes da Igreja Amor e Movimento. Joga aí no Instagram, @igrejaamoremovimento. Você vai conhecer um pouquinho melhor da gente. Temos cultos aqui. A gente fica na Barra Funda, São Paulo. É domingo de manhã, 9h30 e 11h15. Estou usando uma colinha aqui, porque eu não decoro o horário de culto. Terça-feira, 11h15 da noite.
8.
11h15, hein, gente?
Porque ela tá colando.
15, é vigília. Tá colando, é vigília.
A gente não deve cortar.
Vigília. O culto,
terça,
o culto.
Vigília.
8h15. 8h15.
O culto de terça nesse horário é só a véspera de feriado, tá?
Tá, eu
não
sei. Desculpa.
Não.
E é isso. O UP todo sábado, 6 horas. Temos ministérios dentro do nosso ministério, então venha, faça parte.
Eles fazem parte da banda.
Da banda, comunicação, recepção. Temos o Up Motion. Nome impactante.
Nome inglês. A Mandinha queria um bagulho em inglês no Up Talk. Tá aí, moleque.
É. É
você que tem um talento. Pezinho nas artes, né?
É isso.
Dança, música.
Teatro. Música não, né? Música é banda.
Oxe, dança é música.
Ah, verdade.
Tô. Então, sinta-se à vontade pra vir pra cá, né?
É isso.
Vai ser super bem
frequente os cultos.
Frequente os
cultos.
Seja
com a gente. Participe do ministério.
A gente tá com vocês.
E é isso.
É isso.
E interajam com a gente.
Ô,
podcast agora.
Vai ter coisinha aí do podcast agora.
Vamos postar. É, caixinha de pergunta.
Rapaziada,
manda,
vai definir os temas.
Fala mesmo, entendeu? Estamos abertos.
E é isso.
É isso, gente.
É nóis.
Chega.
Rapaziada,
até a próxima
muito obrigado.
Semana.
Tamo junto.
Valeu, gente.
É nóis. Falou.
Obrigada.
Falou. Já diria o Mano Brown, né?
Valeu.
Que feminista nunca fui, é o seguinte, é o certo como 10, 10 e 20. Não é essa letra?